Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 8 de dezembro. Foi o dia em que um dos músicos mais conhecidos da atualidade foi assassinado a tiro em Nova Iorque. Foi John Lennon, dos Beatles, foi assassinado em 1980. Hoje, aqui na capital americana, 11 graus centígrados, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção, como quase sempre, do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver o título da principal notícia a esta hora. Na Venezuela, as autoridades confirmaram a vitória da oposição. Na primeira meia hora da nossa programação, vamos estar dedicados à Angola. Ativistas a julgamento escrevem a Eduardo dos Santos, querem que se acelere o ritmo do julgamento.
Não estão a pedir nada que seja impossível. Estão apenas a pedir os seus direitos como cidadão e na condição de arguidos nesse processo sejam respeitados.
Tribunal recusa pedido para se anular o último congresso da FNLA.
Assim, não fizeram nada, quer dizer, passaram-nos outra vez uma terceira do ovo em termos da reconciliação interna.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias com Amâncio Miguel.
Na Venezuela, entidades oficiais disseram que a oposição ganhou o controle da legislatura numa redundante derrota para o Partido Socialista. Essas fontes disseram que, embora ainda falte terminar a contagem dos votos em alguns dos distritos, a oposição venceu 99 dos 167 lugares na Assembleia Nacional. O Partido Socialista teve apenas 46 lugares. Os resultados serão considerados uma estrondosa derrota para os socialistas que controlam o país há 16 anos. Os dirigentes da oposição prometeram usar a sua maioria para libertar oponentes do atual governo, acrescentando que não é sua intenção desmantelar programas de ajuda aos mais pobres.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, proferiu uma intervenção perante o parlamento ucraniano um dia após ter anunciado 190 milhões de dólares de ajuda norte-americana. Biden indicou que a nova ajuda vai ajudar o país a aplicar reformas e a combater a corrupção. Na sequência de conversações bilaterais com o presidente Petro Poroshenko, Biden ser absolutamente crítico que a Ucrânia esteja estável e próspera, integrando uma Europa segura e eliminando completamente o cancro da corrupção.
Quatro militares franceses prestaram depoimentos hoje em Paris no âmbito da investigação sobre supostos estupros de crianças na República Centro-Africana. Trata-se das primeiras audiências de militares franceses na investigação sobre os estupros que teriam sido cometidos num campo de deslocados do país entre dezembro de 2013 e junho de 2015, envolvendo 14 soldados franceses colocados em Bangui, a capital daquele país. Em julho, investigadores franceses interrogaram 11 crianças que disseram ter sido alvos de violência sexual e também falaram com responsáveis de associações e organizações não-governamentais. O caso foi revelado no início deste ano pelo jornal inglês The Guardian.
Um tribunal sul-africano concedeu hoje fiança ao campeão paraolímpico Oscar Pistorius na sequência da sua condenação por ter assassinado Riva Steenkamp, a sua namorada. Após o desembolso do equivalente a 690 dólares americanos, Pistorius continuará em prisão domiciliária e monitorado por um dispositivo eletrónico. Poderá sair de casa mediante autorização. O juiz disse ao atleta, que cometeu o crime 14 de fevereiro de 2013, que ele não representa um risco de fuga. A sentença de Pistorius foi revista, a pena inicial de 5 anos foi alterada e agora corre o risco de cumprir pelo menos 15 anos de prisão. A nova sentença será anunciada em abril.
A ameaça anónima que levou hoje a Air France a desviar para Montreal, no Canadá, o seu voo AF-083 de São Francisco para Paris, não era real. A companhia informou que, após uma verificação completa de segurança, foi confirmado um alarme falso por autoridades locais. Após clarificação, o avião retomou a sua viagem a Paris. Em todo o mundo, as autoridades de segurança estão em alerta desde que os militantes do grupo Estado Islâmico reivindicaram responsabilidade por ataques em Paris no mês passado que deixaram 130 mortos.
Ah. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com o julgamento dos ativistas acusados de tentarem derrubar o governo. O julgamento, como os ouvintes sabem, se arrasta-se há várias semanas com uma morosidade que tem surpreendido muitos. Agora, numa carta aberta ao presidente José Eduardo dos Santos, os ativistas envolvidos no processo ameaçam fazer uma greve de fome coletiva caso a fase de interrogatório não seja concluída entre 7 e 11 de dezembro. Nelson Pestana Bonavena, um conhecido ativista angolano, afirma que a posição dos jovens não é uma aventura e que não estão a pedir nada que não seja possível. Coque Mukuta.
Na carta assinada por 14 dos 17 ativistas arrolados no processo, José Eduardo dos Santos é acusado de interferir no poder judicial, tendo na sala de julgamento o que chamam de seus homens com timbres metálicos da presidência. Temos pressa de ser condenados, mesmo sabendo que injustamente. Lê-se no documento o julgamento que começou a 16 de novembro, estava previsto para terminar a 20 do mesmo mês. Contudo, até então o julgamento ainda não concluiu a fase do interrogatório. No anexo da carta estão escritas 20 razões pelas quais a carta foi escrita e por que motivo os ativistas consideram que o julgamento não é nada mais do que um teatro. Fontes dos ativistas confirmam a autenticidade da carta aberta dirigida ao presidente José Eduardo dos Santos. Entretanto, Nelson Pestana Bonavena, professor universitário e antigo preso político, em entrevista à Voz da América, confirmou que a posição dos jovens não é uma aventura e que não estão a pedir nada que não seja possível.
Mas desde quando é que a luta pelos direitos é uma aventura? Não é? Não. Sim, luta de direitos é luta de direitos, não é aventura nenhuma. Só aventura de
quê? E será que podem ser ouvidos por esta reclamação?
Eles não estão a pedir nada que seja impossível. Estão apenas a pedir os seus direitos como cidadãos e na condição de arguidos nesse processo sejam respeitados.
Bonavena afirmou ainda que os jovens assumem-se como agentes de transformação da sociedade e esta é uma forma de exigirem que os seus direitos sejam respeitados.
Eles assumem-se como agentes transformadores da sociedade e essa é também uma forma de transformação dessa sociedade, impulsionar os cidadãos a reivindicarem os seus direitos e a baterem-se pelos seus direitos.
De recordar que hoje está a ser ouvido o jornalista Cedric de Carvalho, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. A possibilidade de reconciliação entre diversas facções da FNLA está praticamente morta. Quem o afirma é um dos membros do partido que intentou uma ação junto dos tribunais para se anular o último congresso do partido. O Tribunal Constitucional recusou. Venâncio Rodrigues.
O pedido de anulação tinha sido feito por 6 dirigentes que o atual líder da FNLA expulsou das fileiras partidárias, que alegaram que o congresso tinha sido marcado por incidentes graves que resultaram na morte de um militante. Numa recente decisão judicial, o Tribunal Constitucional considerou que não tem legitimidade para se imiscuir em assuntos internos de partidos políticos. Aquela instância judicial disse ainda que os distúrbios registados no decorrer do evento não são idôneos para determinar a sua invalidade. Em declarações à Voz da América, Miguel Pinto, um dos reclamantes, considera que o Tribunal Constitucional tomou uma medida política e não judicial.
Mira-nos, portanto, que um tribunal daquela última instância, com a responsabilidade que tem perante o processo, venha dar um acordo dessa forma. É um acordo, quer dizer, para nós consideramos que é um acordo político, não foi jurídico. Fugiram muito do tema jurídico e foram, portanto, buscar a política. Não. Agora não pode ser assim, e não é assim que se vê as coisas. As instâncias estão aqui para resolver os problemas de facto e não seguir os ditames, portanto, de quem quer que seja.
Os subscritores exigiam igualmente que o Tribunal Constitucional criasse uma comissão de reconciliação com o mandato para reestruturar e dinamizar o diálogo interno. que desembocaria no Congresso Inclusivo. Miguel Pinto disse que com esta atitude a reconciliação interna do histórico partido angolano conheceu mais um revés.
Assim, não fizeram nada, quer dizer, deram, portanto, passaram-nos outra vez uma certidão do óbito em termos da reconciliação interna.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos, entretanto, regressar àquele julgamento dos ativistas. Temos aqui uma notícia de última da hora. A Amnistia Internacional condenou o modo como está a ser efetuado o julgamento dos ativistas. Afirma que a restrição dos familiares, restrição à imprensa, a representantes diplomáticos, observadores independentes e ao público em geral, transformou o julgamento dos 17 ativistas numa farsa que coloca em causa a independência do poder judicial angolano. Uma porta-voz da Amnistia Internacional disse que este julgamento foi uma oportunidade para o sistema judicial angolano demonstrar a sua independência e pôr fim a esta injustiça, anulando o caso. Infelizmente, não conseguiu fazer isso, disse a Amnistia Internacional. Vamos agora falar de economia. O modelo económico que Angola deve ou não seguir foi o tema de aceso debate numa conferência nacional realizada pela Universidade Católica de Angola. O tema era Economia e Desenvolvimento de Angola. O jovem investigador da Universidade Agostinho Neto, Yuri Kishina, defende menos intervenção do Estado na economia e mais economia de mercado. Mas já Alves da Rocha, também da Universidade de Angola, pensa que o país, tal como muitos países africanos, tem que ter a intervenção do Estado. Manuel José.
Hoje o debate centrou-se no tema Economia e Desenvolvimento de Angola. Yuri Kishina, da Universidade Agostinho Neto, falou sobre o desenvolvimento financeiro e crescimento econômico baseado em recursos naturais. O jovem investigador defende menos intervenção do Estado na economia.
Quase que não temos mercado, temos mais Estado na economia. Ou seja, Angola precisa mais economia, menos Estado. Porque quem cria emprego numa economia de mercado não é o Estado. Quem cria emprego são as empresas. O Estado tem que criar condições políticas mais pragmáticas, mais rigorosas, que surja empresários da nossa economia, mas empresários de cabeça, tronco e membro.
Só assim se pode evitar fenómenos como o monopólio e o oligopólio, diz o economista.
O Estado angolano tem que voltar nas suas funções clássicas, a educação, a saúde, a segurança, a defesa, a relações exteriores, a justiça social, a promoção da concorrência, da livre iniciativa do mercado. Não pode criar monopólio nem oligopólio.
Alves da Rocha reprova a tese de Yuri Kishina. O economista investigador pensa que estes modelos de economia liberal não se adequam a realidades africanas e angolana em particular.
E você é jovem. Não vale a pena a gente estar assim, a absorver modelos e teorias que em África não funcionam. A África tem um conjunto variado de problemas, de obstáculos, que essa visão excessivamente liberal da economia e do Estado, quem é que vai pôr o mercado a funcionar? Onde é que estão os empresários? O Estado tem que funcionar como uma alavanca. O Estado não se pode remeter a funções de estar a observar a economia. Ou como você disse, que a gente dorme e no dia seguinte cresceu. Yuri, não tem essas visões excessivamente liberais do funcionamento das economias. As economias necessitam de estímulos para funcionar.
O investigador social Sérgio Calundungo é de opinião que o atual modelo de economia usado em Angola não é o melhor.
O modelo de desenvolvimento económico que não conseguiu ser, ou seja, mesmo no tempo em que Angola cresceu, Angola teve dificuldade de redistribuir os benefícios desse crescimento para todas as zonas geográficas e pelos diferentes segmentos da população. Prova disto é a situação difícil que temos.
Participaram desta conferência investigadores de várias partes do mundo, como da Universidade de Oxford, Universidade da Noruega e de outras universidades de Angola. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado. Vamos continuar a falar de economia. Em Malanje foi dado a conhecer o orçamento para o próximo ano. Conforme nos diz o Isaías Soares, o setor social, como a saúde e a educação, é privilegiado. Isaías.
O OGE, que compreende 73% cabimentado para as despesas correntes e 27% para as despesas de capital, foi recentemente apresentado aos membros do Conselho Provincial da Escutação e Concertação Social e do Governo Provincial de Malanje em dois atos ordinários separados.
Com um volume de despesa avaliado em 38.535.973.738 kwanzas, que privilegia o setor social com destaque para educação, saúde, proteção social, habitação e serviços comunitários, bem como o Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza, ações estas que deverão contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações.
A dotação orçamental compacta 76,77% para os setores sociais, nomeadamente educação, saúde, habitação e serviços comunitários e proteção civil. A direção da educação vai consumir 11.460.392.814 kwanzas, correspondente a 29,74%. Da saúde, 8.985.238.422 kwanzas, o que dá 23,32%. Da habitação e serviços comunitários, 7.869.260.664 kwanzas, o que corresponde a 20,42%. E para a área de proteção civil, foi concebido um pacote estimado em 1.267.836.229 kwanzas, o que corresponde a 3,29%. O governador de Malanje, que falava na qualidade de presidente do Conselho de Auscultação e Concertação Social, disse que o Orçamento-Geral do Estado vai satisfazer as necessidades do momento.
O Orçamento-Geral do Estado para o ano de 2016 reflete a estrutura programática do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, adaptado, como não podia deixar de ser, ao momento atual que afeta negativamente a economia nacional, motivado pela significativa baixa do preço do petróleo no mercado internacional, que ainda se constitui na principal fonte de receitas do Orçamento Geral do Estado, apesar do enorme esforço que tem sido realizado pela inversão do atual quadro.
Presidente do Conselho de Auscultação e Concertação Social de Malanje, Norberto Fernandes Santos, e o Orçamento Geral do Estado, que será aprovado na próxima sexta-feira pela Assembleia Nacional. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
E de Malanje vamos para o Namibe, de onde há boas notícias. Houve queda no crime. Ao mesmo tempo, o Conselho Consultivo do Ministério do Interior advogou aquilo que todos concordam hoje ser uma arma eficaz no combate à criminalidade, nomeadamente o contacto e a interação com as comunidades. Armando Chicoca.
No comunicado final do Conselho Consultivo da Delegação Provincial de Namíbia do Ministério do Interior, os membros daquele órgão constataram que, apesar de se ter registado uma ligeira diminuição no índice criminal, ainda assim persiste a preocupação em relação aos crimes de homicídios voluntários, roubos de motas e violação sexual a menores.
O Conselho Consultivo constatou haver reduções nas estatísticas criminais, graças ao empenho e entrega dos efetivos na árdua tarefa de manutenção da ordem e tranquilidade públicas. Considerou, no entretanto, que apesar dos resultados positivos alcançados, persistem preocupações em alguns crimes, tais como homicídios voluntários, violações de menores e roubos de motorizadas, tendo recomendado aos órgãos operativos a aplicação de medidas de prevenção que visem a redução da incidência criminal, realizando ações policiais nos locais propensos a tais práticas e privilegiar a interação e o diálogo com a comunidade na busca de soluções para os problemas da criminalidade. Constatou ainda ser satisfatória a resposta policial, que permitiu o esclarecimento de 78% do total dos crimes ocorridos no período.
Presidido pelo seu delegado provincial, o comissário José Domingos Moniz, além de avaliar a situação de segurança pública relativamente aos meses de janeiro a novembro, também traçou medidas de segurança que visem as comunidades festejar o Natal e o Ano Novo em tranquilidade. Os acidentes, mortos e feridos nas estradas do Namibe também diminuíram.
Constatou também haver reduções em acidentes, mortos e feridos, tendo recomendado continuar a trabalhar na sensibilização dos utentes da via, na perspectiva de reduzir cada vez mais os índices de sinistralidade rodoviária na província.
Em Namíbe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Dezenas de estudantes angolanos na Ucrânia estão numa situação desesperada. Sem receber bolsas há vários meses, alguns estão na recolha do lixo para sobreviverem. A Mayra de La Salete tem a reportagem.
Esta é a história de 70 estudantes angolanos na Ucrânia, sua maior parte terminaram os cursos de licenciatura, que poderão ser deportados para Angola a qualquer momento, sem dó nem canudo. Wilson Conde Chocolate falou à Voz da América.
Nesse momento nós estamos praticamente há 6 meses sem subsídio de bolsa. O diretor do INAB alega que nós não queríamos ser transferidos para a Rússia e nos cortou automaticamente a bolsa.
Era obrigatório irem para a Rússia e não quiseram?
Na altura que os conflitos começaram cá na Ucrânia, eu inclusive estava numa cidade que era o alvo dos ataques, que era em Donetsk. E nós ficamos praticamente 3 meses naquela aflição. Depois do terceiro mês, veio uma delegação cá na Ucrânia, era conosco, dizendo que eles até tiveram a coragem de dizer que o nosso presidente é que esteve na França e teve a oportunidade de assistir às situações que estavam a acontecer aqui na Ucrânia e procurou saber se nós temos estudantes angolanos na Ucrânia. E teve a boa compaixão. Fez um baixo assinado de que nós temos que sair da Ucrânia, retirar não só os estudantes bolseiros cá na Ucrânia, mas sim todos os estudantes, atendendo os que vieram por conta própria, os bolseiros, para serem retirados e transferidos para a Rússia. Como é que ia funcionar essa evacuação? É da Ucrânia para a Rússia. Só que depois eles ligam para nós a dizer que nós temos que sair da Ucrânia para Angola e da Angola para a Rússia. Não compraram nenhum bilhete para essas mesmas pessoas. Nós mandamos os documentos, não compraram bilhete e não fizeram praticamente nada. Depois, passando dia após dia, chegamos em setembro. Eu pessoalmente me transferi porque na cidade de Donetsk já não permitiam lá manter os estudantes nas universidades porque a situação lá estava mesmo caótica. Não tive apoio da embaixada nem do governo.
E como é que vocês estão a sustentar agora aí?
Está a ser difícil o envio de valores para o exterior. Não há dólares no país. Como se não bastasse, ainda cancelam alguns cartões Visa. Eu tenho colegas que não têm como se alimentar dia após dia. Os pais não estão a conseguir mandar dinheiro. Uns foram expulsos dos lares e das universidades. Eu tenho 3 colegas da medicina que foram deportados porque não pagaram os lares e não pagaram a universidade. Colegas que já passam para catadores de lixo para aguentar mais ou menos algumas despesas no lar do estudante ou para se alimentarem. Como é que o INAB ou o setor estudantil vai para a Rússia fazer um contrato para um estudante que já está no 4º ano ou no 3º ano? Vão fazer um contrato de 5 anos. É, quer dizer que os anos que ele passou aqui de formação na Ucrânia são inválidos. Na Rússia, que ele começa do ano 0, que é o ano preparatório de língua, até o 5º ano de formação. E o governo ou o INAB recusa-se a pagar a formação de estudantes que ficaram na Ucrânia, que só faltam 6 meses para terminar a sua formação. Isso, para mim, não tem lógica e não tem cabimento.
Era a reportagem da Mayra de La Salete na nossa página na internet www.voaportugues.com. Pode ouvir uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Na nossa página desportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes, dos Maiores da Bola. Hoje inicia-se a última jornada da fase de grupos, onde ainda há 13 equipas na corrida às últimas 7 vagas nos oitavos de final. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. Em alguns desses grupos já não há nada a decidir. No grupo A, Real Madrid e Paris Saint-Germain já estão apurados. Real Madrid recebe o Malmo, Paris Saint-Germain, o Shakhtar Donetsk. No grupo B, a situação é totalmente diferente. Está tudo em jogo. PSV Eindhoven, em terceiro com 7 pontos, recebe o CSKA de Moscovo em último com 4. E depois, o jogão do dia, Wolfsburg da Alemanha, em primeiro com 9, recebe o Manchester United em segundo com 8. Ambos têm que jogar para ganhar, porque PSV Eindhoven está à espreita. No grupo C, está tudo resolvido. Atlético de Madrid e Benfica já se qualificaram. Hoje discutem apenas o primeiro lugar. Ambos têm 10 pontos. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Chegar aqui e já estar com esse apuramento garantido e jogar, ter um jogo, como eu chamo, dos jogos positivos, em que não há o drama do ponto, é importante, mas nós, jogando em nossa casa, jogando com a nossa família benfiquista, queremos acabar este grupo em primeiro. Vamos lutar para ficar em primeiro lugar, porque era abrilhantar ainda mais esta fase de grupos, e só pensamos nisso.
Era Rui Vitória, sempre a pensar na vitória. No grupo B temos também a mesma situação, já está tudo resolvido. Manchester City em segundo lugar com 9 pontos, recebe o Borussia Mönchengladbach com 5, que já não vai a nenhum lado. Juventus em primeiro com 11, está em Espanha para defrontar a desilusão desta primeira fase da Liga dos Campeões da Europa, o Sevilha, que está em último, com 5 pontos. Portanto, hoje só um grupo chama a atenção, o grupo B, onde Wolfsburg, Manchester United e PSV Eindhoven discutem o primeiro e segundo lugar. Amanhã há mais. Vamos para Moçambique, onde alguns analistas dizem ser consensual que é preciso haver uma revisão do processo de descentralização. Ramos Miguel.
O sociólogo e analista político Rogério Sitoy é defensor de uma emenda constitucional, mas não concorda com a forma como a Renan pretende levar a cabo este processo.
O grande problema da Renan, e isso infelizmente dá força aos falcões militares dentro do governo e da Frelimo, para eles poderem também agir com a força como nós reparamos, criando, aumentando mais a instabilidade social que havia. Porque a Renan não consegue fazer um diálogo que não envolva, não consegue ir para uma discussão, e discutir política leva tempo, cria exaustão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, muito interessante. Mas hoje, como os ouvintes já ouviram, faz 35 anos que foi assassinado em Nova Iorque John Lennon. É sem dúvida um nome histórico da música moderna, um dos fundadores dos Beatles. Pois, para assinalar essa data, vamos ficar aqui com aquela que é uma voz, para alguns de nós, inesquecível. Standing in the dark at Southampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac said, you gotta go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be here. The way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the plane into Paris. Honeymooning down by the Seine. Peter Brown called to say, you can make it okay. You can get married in Gibraltar near Spain. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be here. The way things are going, they're gonna crucify me. Drove from Paris to the Amsterdam Hilton, talking in our beds for a week. The newspaper said, say what you're doing in bed. I said, we're only trying to get us some peace. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be, yeah. The way things are going, they're gonna crucify me. Saving up your money for a rainy day, giving all your clothes to charity. Last night the wife said, oh boy, when you're dead, you don't take nothing with you but your soul. Thank
made the lightning trip to Vienna, eating chocolate cake in a bag. The newspaper said she's gone to his head. They look just like two gurus in drag. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português e através .com e através do seu telemóvel em m.português.com e podem-nos também acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 33 segundos aqui em Washington, lá fora, Céu. Temperatura é de 10 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua o Mário Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafter. Títulos principais desta hora. Na Venezuela, a oposição ganha o controle da legislatura. O vice-presidente americano insta a Ucrânia a pôr termo à corrupção. Militares franceses prestam depoimentos sobre violações sexuais na República Centro-Africana. 8 de dezembro, terça-feira de 2015.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar em Moçambique, onde alguns analistas dizem ser consensual que é preciso haver uma revisão do processo de descentralização como mecanismo para adequar o crescimento e a complexidade política do país. Mas dizem também que a forma como a Renan pretende fazê-lo não parece ser a mais correta. Ramos Miguel.
Na opinião de alguns analistas, pode ser que a descentralização implique a revisão da Constituição defendida pela RENAMO, mas o que não parece correto é que esta proposta não está a querer legislar a olhar para a frente, uma vez que a exigência tem em conta os resultados das eleições do ano passado e com base nos quais pretende governar algumas províncias. O constitucionalista moçambicano Tidá Tunguana, um dos históricos da Frelimo, defende que a descentralização na governação em Moçambique deve ser discutida sempre em conceitos nem ressentimentos, abarcando todos os aspectos que se revelem desajustados à realidade moçambicana. Esta segunda-feira, após o chumbo da proposta para uma revisão pontual da Constituição para incorporar a questão da nomeação de governadores provinciais, o deputado Eduardo Namboreti disse que a RENAMO não havia outra alternativa que não partir para a confrontação. O sociólogo e analista político Rogério Sitoy é defensor de uma emenda constitucional, mas não concorda com a forma como a RENAMO pretende levar a cabo este processo.
O grande problema da RENAMO, e isso infelizmente dá força aos falcões militares dentro do governo e da Frelimo, para eles poderem também agir com a força como nós reparamos, criando, aumentando mais a instabilidade social que havia. Porque a RENAMO não consegue fazer um diálogo que não envolva, não consegue ir para uma discussão, e discutir política leva tempo, cria exaustão, cansa. Mas discutir política é isso. Mas a RENAMO não consegue fazer isso sem fazer uma ameaça. Eu, francamente, não esperava que, depois de tudo que nós passamos nos últimos tempos, desarma, não desarma, conflito e não conflito, ouvir, ainda dentro da bancada da RENAMO, pessoas, porque esta proposta não foi acolhida, expressões como esta. Isto é como nós vamos partir para a violência.
Não se sabe se de facto a RENAMO vai partir para a violência, mas Sitoy diz que o medo foi sempre uma estratégia da RENAMO.
A estratégia da RENAMO foi sempre, nos últimos tempos, uma estratégia de intimidação, de medo. Quando a RENAMO diz isso, sabe o que vai acontecer agora? Toda a gente, a chancelaria e outros, vão começar a dizer: não, é melhor esquecer o voto do cidadão. Podem não dizer desta maneira, mas vão dizer de outra maneira: esqueça o voto do cidadão, é melhor vocês aceitarem essa emenda, porque pode haver guerra. E nenhum país podia aceitar isso. Eventualmente, os países mais radicais haviam dizer que haja guerra, como está a acontecer. A gente vê o que está a acontecer com o terrorismo para adiante. Mas eu lamento que haja um discurso desses. Se me perguntassem, eu disse: é porque eu acredito que vai haver capacidade militar. Eu disse publicamente em outros debates: a RENAMO puxa a corda ao limite. Ao puxar a corda ao limite, pode provocar uma dúvida dos militares em relação à capacidade política de resolução do problema. Em qualquer sítio do mundo, onde há dúvida sobre a capacidade de resolução dos problemas, quem toma conta da gestão de um país são os militares. E não precisa ser por via de golpe de Estado. Precisa também por ser via da capacidade de manietação dos políticos no domínio do chefe de Estado. É disso que eu tenho medo.
Entretanto, a Frelimo diz que em 2016 vai ser criada uma comissão parlamentar responsável pelo processo de revisão da Constituição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde o Ministério Público atacou a Radiodifusão Nacional com suspensão do seu programa de debate semanal, onde são analisados os principais temas políticos, sociais e económicos que marcam a semana. E hoje, o diretor daquela rádio foi ouvido pelo magistrado do Ministério Público. Munir Conté foi questionado pelo facto de não ter acatado a decisão do Procurador-Geral da República em suspender o programa, desafiando assim a medida do Procurador-Geral da República, António Sejaman, Laça na Cássama.
Trata-se de uma primeira decisão pública do novo Procurador-Geral da República. Justamente foi na última sexta-feira que António Seguiaman assinou uma notificação solicitando um encontro com o Diretor-Geral da Rádio Difusão Nacional, Munir Conté, ao mesmo tempo coordenava a suspensão do programa de debate semanal Cartas na Mesa. Mas hoje o Procurador-Geral da República esquivou-se deste encontro, que dizia ser de trabalho, e ordenou que o diretor-geral da RDN seja ouvido na delegacia do Ministério Público junto à vara crime do Tribunal Regional de Bissau. À saída desta audição, Munir Conté revelou aos jornalistas que as questões do delegado do Ministério Público foram na direção de acusar a Rádio Nacional de estar a produzir programas que promovem divisões tribais e sociais. Uma alegação que o diretor da RDN desmente, tendo apresentado ainda o seguinte argumento.
Quando nós recebemos aquela notificação, a nossa posição foi clara. Nós argumentámos porque a questão da liberdade de imprensa tem vários fundamentos. Começa-se pela Declaração Universal dos Direitos Humanos no seu capítulo de Direitos de Liberdade e Garantias. Dá vazão à Constituição da República da Guiné-Bissau no seu artigo 85. Depois vem para a liberdade de imprensa os tais artigos 13 e 14 da Lei da Liberdade de Imprensa. E ainda há o artigo 39 desta mesma Lei da Liberdade de Imprensa, onde elenca em que momento e em que medida em que um órgão de soberania pode, uma instância pode, portanto, censurar ou mandar suspender, portanto, que não é o caso. Por isso mesmo que nós assumimos aquela decisão do programa continuar. E quando nós viemos aqui, fizemos um outro reparo, entregámos uma carta ao Procurador-Geral da República a dizer que nós comparecemos por uma questão de respeito às instituições, porque nós podíamos simplesmente não vir aqui porque, segundo o direito administrativo, emanamos de uma administração centralizada e temos uma tutela que é o Ministério da Comunicação Social.
Em reação à decisão do Procurador-Geral da República, o Presidente do Conselho Nacional da Comunicação Social, Ladislau Imbassá, não teve rodeios em considerar de ilegal a decisão de Seguiaman.
A suspensão de um direito fundamental só pode acontecer na Guiné-Bissau em caso de estado de sítio ou de estado de emergência. Não estando nós perante essa situação, não se pode considerar de legítimo nem de legal uma medida desta natureza.
Ainda no capítulo das reações à Liga Guinense dos Direitos Humanos, quer que o Procurador-Geral da República reconsidere a sua posição, fazendo valer a sua missão de guardião de legalidade. Uma opinião partilhada pelo Sindicato Nacional dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Em Cabo Verde, 2016 será ano de eleições, começar por legislativas, seguidas de municipais, e finalmente presidenciais, que o país em pré-campanha. O Presidente da República ouviu hoje os 5 partidos legalizados, depois de ontem ter recebido sindicatos, organizações de patronato e plataforma das organizações de sociedade civil. Dentro de momentos, já Carlos Fonseca deverá reunir o Conselho da República antes de anunciar a data das eleições legislativas. Os 5 partidos inscritos no Tribunal Constitucional mantiveram durante a manhã de hoje audiências com o Presidente da República, a quem transmitiram as propostas para a realização de eleições legislativas no próximo ano, que terão que ocorrer entre 14 de fevereiro e 10 de abril. O partido no poder, o PAICV, defendeu que as legislativas se realizem na primeira data disponível, ou seja, 14 de fevereiro, para permitir que o Orçamento Geral do Estado de 2016 seja aprovado o mais rapidamente possível. Janira Almada lembrou que sem orçamento o governo vai gerir o país com duodécimos, o que é mau, segundo ela, e prejudica principalmente as classes mais desfavorecidas. A candidata à primeira-ministra também defende que se deve ter em conta a quaresma e a celebração da Páscoa, que acontecem a 27 de março. Ulisses Correia Silva, presidente principal do partido da oposição, o MPD, não propõe qualquer data, deixando ao presidente da República escolher o dia mais indicado. Correia Silva diz estar preocupado com eventuais dificuldades burocráticas, como, por exemplo, a emissão de bilhetes de identidade, cujo processo começou tarde. O terceiro partido com assento parlamentar, a UCID, apontou o mês de abril como ideal para a realização de eleições legislativas, de modo a permitir que haja um maior tempo de preparação dos partidos e do eleitorado. Ontem, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, manteve audiências com representantes da plataforma das organizações governamentais, Câmaras de Comércio, Indústria e Serviços do Barlavento e Sotavento, União Nacional de Trabalhadores de Cabo Verde e Confederação Cabo-Verdiana de Sindicatos. Os sindicatos e a plataforma das ONGs defenderam a realização de eleições o mais cedo possível, ou seja, em fevereiro, enquanto que as câmaras de comércio entendem que as datas ideais seriam entre 20 de março e 3 de abril. Neste momento, o Presidente está reunido com o Conselho da República e deverá anunciar a data para a realização das legislativas. Ainda em 2016 serão realizadas eleições locais no verão e presidenciais no último trimestre do ano. Estúdios em Washington, a voz da América em português. E vamos para o Brasil, onde a Presidente Dilma Rousseff defende que o Congresso não deve entrar em recesso antes do final do ano, uma vez que o país vive momento de dificuldade. Aquela governante quer que as contas dela deste ano e de 2014 sejam julgadas o mais rapidamente possível. Patrick Vaz.
O pronunciamento foi dado hoje, logo após uma reunião com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e 30 juristas contrários ao impeachment dela. Dilma Rousseff recebeu dos juristas pareceres sobre o pedido de seu impeachment e ressaltou a necessidade de manter a legalidade e obedecer às regras para unificar o país. Os parlamentares vão entrar em recesso no dia 23 de dezembro e apenas devem retomar os trabalhos em fevereiro do ano que vem.
Eu não só prefiro que não haja recesso, como eu acho que não deve haver recesso. Por que que não deve haver recesso? Porque nós vivemos um momento em que nós não podemos nos dar o direito de parar o país até o dia 2 de fevereiro. Agora, o Congresso pode voltar a funcionar logo no início de janeiro, assim que passar as festas e passar o período dessas festas, e aí você retoma a atividade congressual e julga todas essas coisas que estão pendentes.
A governante brasileira entende que não é interessante estender esse processo até o próximo ano em função dos graves entraves na política e na economia.
Eu acredito que numa situação de crise como essa política e econômica pela qual o país passa, eu acho que seria importante que o Congresso fosse convocado por mim, pelo presidente da Câmara ou presidente do Senado. Eu vou conversar com o presidente do Senado para ver como as coisas podem se dar.
Questionada sobre sua relação com o vice-presidente da República, Michel Temer, Dilma Rousseff deixou claro que não há crise entre os dois e que confia nele.
Não só confio, como sempre confiei. Olha, não é essa a posição que eu sei dele, não é isso que ele tem me dito. Essa é a informação que sai em alguns órgãos de imprensa, mas eu prefiro ter a posição que eu sempre tive em relação ao vice-presidente Temer. Ele sempre foi extremamente correto comigo e tem sido assim. Não tem por que desconfiar dele um milímetro.
A presidente Dilma ainda defendeu o processo democrático no país e declarou que o Brasil conquistou de forma bastante lutada, com grandes sacrifícios de pessoas, inclusive com mortes, a democracia e que todos têm de fato uma democracia pungente. Daí a importância da preservação da legalidade e que, segundo Dilma, somente dentro da legalidade nós, de fato, unificaremos o país. Repórter Patrick Vaz.
Numa rara alocução a partir da sala oval da Casa Branca, o presidente americano Barack Obama afirmou que o ataque da semana passada na Califórnia foi um ato de terrorismo destinado a matar pessoas inocentes. O americano Siad Rizwan Farouk e a sua mulher, a paquistanesa Tashfin Malik, mataram 14 pessoas e feriram outras 21 numa reunião de funcionários do governo local de São Bernardino, a cerca de uma hora a leste de Los Angeles. Colocaram também um engenho que acabou por não explodir antes de fugirem ontem num veículo todo o terreno. Ambos foram mortos numa troca de tiros com a polícia.
So far we have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization overseas or that they were part of a broader conspiracy here at home.
Até agora não dispomos de provas que os assassinos estavam a ser dirigidos por uma organização terrorista no estrangeiro ou que pertencessem a uma conspiração de maior envergadura aqui nos Estados Unidos. Mas é evidente que ambos enverdaram pelo negro trilho da radicalização, adotando uma interpretação perversa do Islão que prevê a guerra contra a América e o Ocidente. Eles armazenaram armas, munições e bombas. Isso foi um ato de terrorismo destinado a matar pessoas inocentes.
O presidente Obama afirmou também que os Estados Unidos endureceram as suas defesas contra as ameaças terroristas, mas salientou que nos últimos anos os terroristas estão agora a voltar-se para aquilo que considerou como atos de violência menos complicados, como os massacres em tiroteios tão comuns, segundo Obama, na nossa sociedade.
We also need to make it harder for people to buy powerful assault weapons, like the ones that were used in San Bernardino.
Precisamos também de tornar mais difícil a aquisição de armas de assalto poderosas como aquelas que foram usadas em São Bernardino. Sei que há alguns que rejeitam medidas de segurança de armas, mas o facto é que os nossos serviços secretos e as nossas polícias, por muito eficazes que sejam, não podem identificar todos os potenciais atacantes, sejam eles motivados pelo Estado Islâmico ou por qualquer outra ideologia de ódio. O que podemos e devemos fazer é tornar mais difícil que eles matem.
O presidente disse que o Congresso deve atuar para garantir que ninguém na lista de pessoas proibidas de viajar de avião possa comprar armas. Ele prometeu que os militares americanos continuarão a dar caça aos líderes terroristas em qualquer país onde isso seja necessário e que continuarão a providenciar treino e equipamento a dezenas de milhares de forças iraquianas e sírias que lutam no terreno contra o Estado Islâmico. Mas Obama disse que os Estados Unidos não serão atraídos para uma longa guerra terrestre na Síria ou no Iraque, mesmo apesar de incrementarem a sua luta contra o Estado Islâmico.
That's what groups like ISIL want. They know they can't defeat us on the battlefield.
Isso é o que grupos do género pretendem. Eles sabem que não podem derrotar-nos no terreno. Os combatentes do Estado Islâmico eram parte da rebelião com que nos deparámos no Iraque. Mas também sabem que se ocuparmos terras estrangeiras, podem manter as suas rebeliões durante anos, matando milhares dos nossos soldados, fazendo-nos gastar recursos e usando a nossa presença para atrair novos recrutas.
Por fim, o presidente Obama apelou aos americanos para que não se voltem contra os muçulmanos, dizendo que o Estado Islâmico é motivado pelo desejo de desencadear uma guerra entre o Ocidente e o Islão. Apelou igualmente aos muçulmanos, tanto aqui nos Estados Unidos como através do mundo, para lutarem contra o extremismo. O presidente Obama declarou-se confiante de que vamos ter sucesso nesta missão, visto que estamos do lado certo da história, e apelou aos americanos para que não esqueçam que a liberdade é mais poderosa do que o medo.
Reagindo à intervenção do presidente Barack Obama, o presidente da Comissão da Segurança Nacional na Câmara dos Representantes, Michael McCaul, acusou o presidente de menosprezar a ameaça islâmica.
I've had enough. We cannot be blind to the threat before us. ISIS is not contained. It is expanding at a great cost.
Já chega para mim, disse McCaul. Não podemos ficar cegos. E a ISIS não está contida, espanta-se um custo enorme para o mundo livre. Em novembro, o grupo realizou 3 grandes ataques terroristas em 3 continentes diferentes, afirmou McCaul. McCaul referiu que vai apresentar uma nova legislação para reforçar a segurança nacional, incluindo uma lei para reforçar o programa de vistos, numa iniciativa para impedir que os terroristas entrem nos Estados Unidos. A resposta ao discurso do presidente incidiu ao longo das posições partidárias, com os candidatos presidenciais republicanos criticando-o e muitos democratas elogiando-o. O presidente voltou a apelar ao Congresso para realizar o que lhe compete na luta contra o Estado Islâmico, votando uma resolução autorizando o uso da força militar para as operações em curso no Iraque e na Síria. Estúdios em Washington, na Voz da América em português. São 12 horas 48 minutos, 14 segundos aqui nesta emissão de terça-feira, dia 8 de dezembro de 2015. O nosso técnico a partir de momento é o Vasco Valoris. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que os Estados Unidos deveriam proibir de imediato a entrada de muçulmanos no país. João Santa Rita.
Donald Trump disse ontem que 25% dos muçulmanos apoiam a Guerra Santa contra a América, ou Jihad. E depois disse aos seus apoiantes que o governo deve proibir de imediato a entrada no país de todos os muçulmanos, até, nas suas palavras, fomos capazes de compreender o problema.
We have no choice. We have no
Não temos alternativa, não temos alternativa até sermos capazes de determinar e compreender este problema e a ameaça que isso é. O nosso país não pode ser a vítima de ataques terríveis por parte de pessoas que acreditam apenas em jihad. Anteriormente, Trump tinha já dito que o governo deve monitorizar as atividades das mesquitas no país e pôr todos os muçulmanos em bancos de dados monitorizados pelas autoridades. A proposta de Trump foi imediatamente criticada por outros concorrentes à nomeação pelo Partido Republicano.
A China tem planos de construir a sua primeira base militar no estrangeiro, em Djibouti, o que é visto por analistas como parte de uma ampla estratégia económica e o reflexo de aprofundar as relações com a África. Detalhes com o Amâncio Miguel.
A China diz que a base naval em Djibouti será um centro logístico. É a sua primeira unidade militar no estrangeiro. Estados Unidos, França e Japão têm também bases em Djibouti. O pequeno país africano, junto ao Golfo de Aden, fica perto de pontos conturbados como a Somália e Sahel. Está numa importante rota do comércio que liga o Mar Vermelho ao Oceano Índico. Wang Dong, professor de Relações Internacionais na Universidade de Pequim, diz que a base será importante para a proteção das principais rotas de navegação de Pequim. Para Dong, será uma base que vai facilitar o acesso e suprimentos. Tendo em conta que a China realiza missões contra a pirataria no Golfo de Aden, há uma necessidade logística de reabastecimento, diz Dong. A China colocou este ano seus soldados da paz nas Nações Unidas no Sudão do Sul e tem contribuído com navios na patrulha contra a pirataria no Golfo de Aden desde 2008. Mas a política externa do país é baseada na não interferência em assuntos internos de outros países. Alex Vines, que chefia o programa de África na Chatham House, com sede em Londres, na Inglaterra, diz que a China está a fazer a sua experiência com a nova base.
They still want to emphasize that China is different from other powers in Africa, so it's not like
Vines diz que pretende-se enfatizar que a China é diferente de outras potências em África. Não é como a França, que tem bases militares em vários sítios, ou os Estados Unidos, que tem uma base em Camp Le Mounier. Vines destaca que eles consideram a base como uma unidade naval, mas trata-se de facto de uma experiência chinesa e questiona como é que a longo termo os governos africanos irão reagir. Alexander Neal, funcionário sénior do Instituto de Estudos Estratégicos da Ásia em Singapura, diz que a China está a expandir a sua presença em África com comércio internacional e estratégia de investimento, designada um cinto, uma estrada, que cria rotas terrestres e marítimas de comércio, uma espécie de versão moderna da Rota da Seda. Neal pensa que a China está a mudar da abordagem anterior de extração de recursos, claro, para a construção de infraestruturas, disponibilização de empréstimos com juros baixos e estímulo aos interesses comerciais em África com parceiros chineses. De 3 em 3 anos, Pequim tem duplicado o seu apoio financeiro à África. Em 2006, foram 5 mil milhões de dólares americanos. Em 2009, 10 mil milhões. E em 2012, 20 mil milhões. Agora, a China triplicou. Na semana passada, o presidente Xi Jinping esteve na África do Sul, onde prometeu 60 mil milhões de dólares americanos em empréstimos e ajuda à África. Isso foi após o anúncio de ajuda de 150 milhões de dólares americanos para a emergência alimentar nos países afetados pela seca e 60 milhões de dólares para uma unidade de intervenção das forças da Unidade Africana.
Esporte com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes, dos Maiores da Bola. Hoje inicia-se a última jornada da fase de grupos, onde ainda há 13 equipas na corrida às últimas 7 vagas nos oitavos de final. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. Em alguns desses grupos, já não há nada a decidir. No grupo A, Real Madrid e Paris Saint-Germain já estão apurados, Real Madrid recebe o Malmo, Paris Saint-Germain, o Shakhtar Donetsk. No grupo B, a situação é totalmente diferente. Está tudo em jogo. PSV Eindhoven, em terceiro com 7 pontos, recebe o CSKA de Moscovo em último com 4. E depois o jogão do dia, Wolfsburg da Alemanha, em primeiro com 9, recebe o Manchester United em segundo com 8. Ambos têm que jogar para ganhar, porque PSV Eindhoven está à espreita. No grupo C, está tudo resolvido. Atlético Madrid e Benfica já se qualificaram. Hoje discutem apenas o primeiro lugar. Ambos têm 10 pontos. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Chegar aqui e já estar com esse apuramento garantido e jogar, ter um jogo, como eu chamo, dos jogos positivos, em que não há o drama do ponto, é importante, mas nós, jogando em nossa casa, jogando com a nossa família benfiquista, queremos acabar este grupo em primeiro. Vamos lutar para ficar em primeiro lugar, porque era abrilhantar ainda mais esta fase de grupos, e só pensamos nisso.
Era Rui Vitória, sempre a pensar na vitória. No grupo B temos também a mesma situação, já está tudo resolvido. Manchester City em segundo lugar com 9 pontos, recebe o Borussia Mönchengladbach com 5, que já não vai a nenhum lado. Juventus em primeiro com 11, está em Espanha para defrontar a desilusão desta primeira fase da Liga dos Campeões da Europa, o Sevilha, que está em último com 5 pontos. Portanto, hoje só um grupo chama a atenção, o grupo B, onde Wolfsburg, Manchester United e PSV Eindhoven discutem o primeiro e segundo lugar. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passo agora para as notícias desta terça-feira, o dia 8 de dezembro de 2015. Começamos na Venezuela, onde entidades oficiais indicaram que a oposição ganhou o controle da legislatura numa redundante derrota para o Partido Socialista. As fontes indicaram que, embora ainda falte terminar a contagem de votos de alguns distritos, a oposição venceu 99 dos 167 lugares da Assembleia Nacional. O Partido Socialista venceu apenas 46. Os resultados são considerados uma estrondosa derrota para os socialistas que controlam a Venezuela há 16 anos. Os dirigentes da oposição prometeram usar a sua maioria para libertar oponentes do atual governo, acrescentando que não é a sua intenção desmantelar programas de ajuda aos mais pobres. O atual presidente Nicolás Maduro, que sucedeu a Hugo Chávez, aceitou a derrota. O secretário de Estado americano John Kerry congratulou os venezuelanos por terem expresso o seu desejo de mudança e por terem feito ouvir a sua voz de modo pacífico e democrático. Joe Biden, o vice-presidente dos Estados Unidos, previu uma intervenção perante o Parlamento ucraniano um dia após ter anunciado 190 milhões de dólares de ajuda norte-americana. Biden indicou que a nova ajuda vai ajudar o país a aplicar reformas e a combater a corrupção. Na sequência de conversações bilaterais com o presidente Petro Poroshenko, Biden disse ser absolutamente crítico que a Ucrânia seja estável e próspera, integrando uma Europa segura e eliminando completamente o cancro da corrupção. 4 militares franceses prestaram depoimentos em Paris no âmbito da investigação sobre supostos estupros de crianças na República Centro-Africana.
Trata-se, aliás, das primeiras audiências de militares franceses na investigação sobre violações que teriam sido cometidas num campo de deslocados daquele país entre dezembro de 2013 e junho de 2015, envolvendo 14 soldados franceses colocados em Bangui, a capital daquele país. Em julho, investigadores franceses interrogaram 11 crianças que dizem ter sido vítimas de abusos sexuais e falaram com responsáveis de associações e organizações não governamentais. Passagem para as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. O Washington Post descreve que os autoridades da Califórnia desde há muito que tinham sido radicalizados. O mesmo tema e quase o mesmo título pode ler-se no jornal New York Times. Wall Street indica que o ataque em São Bernardino acarece o debate sobre a venda de armamento. Para os que nos acompanharam e que estão a acompanhar a emissão desta terça-feira, 8 de dezembro de 2015, o nosso Boa Noite, o Boa Noite de Paulo Oliveira, voltaremos dentro de momentos com mais uma hora que será dirigida por Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão e também as nossas notícias no sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel a referência é voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1, que é o indicativo dos Estados Unidos, 1908-562-4584. São, neste momento, 13 horas em Washington, ao microfone Amâncio Miguel, numa emissão que tem na produção Mariano Bartolomeu e assistência técnica de Vasco Valorich. É atualidade informativa. Na Venezuela, presidente Nicolás Maduro aceita derrota nas eleições. Joe Biden, vice-presidente dos Estados Unidos, pede à Ucrânia para eliminar o cancro da corrupção. Na África do Sul, o tribunal concede fiança a Oscar Pistorius, depois de revista a pena de 5 anos de prisão. Será também destaque nesta terça-feira, 8 de dezembro, a crise da Zika em Cabo Verde e a intenção de Moçambique erradicar a SIDA até o ano 2030. A resenha económica e o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. Na China, as exportações reduziram em novembro. Mais sobre economia a seguir aqui na Voz da América.
E vamos então aqui às notícias da economia. As autoridades moçambicanas querem construir um grande e novo gasoduto a partir de Cabo Delgado para Maputo, ou seja, de norte a sul do país, dividido em dois trechos, o primeiro de Pemba a Palma, com cerca de 300 km de extensão, o outro de Palma a Maputo, que cobrirá assim cerca de 2.600 km. Com a construção deste gasoduto, o governo moçambicano quer criar mais oportunidades de negócios para as empresas que se localizam ao longo da passagem do gasoduto, ou seja, ao longo da costa, conforme frisou Natália Camba, do Ministério de Recursos Minerais e Energias de Moçambique. O gasoduto, cuja construção faz parte do plano diretor do gás natural, pode também contribuir para impulsionar a indústria naval, uma vez que os projetos associados a ele serão dinamizados exatamente ao longo da costa da província de Cabo Delgado. A província de Cabo Delgado detém uma das maiores reservas de gás natural do mundo, que serão usadas para a produção de gás natural liquefeito por dois consórcios liderados pelas multinacionais, a norte-americana Anadarko e pela italiana Eni, onde se inclui também a portuguesa Galp. As petrolíferas estão agora na fase da conclusão dos acordos financeiros para mobilizarem os recursos necessários à construção de unidades de processamento do gás natural liquefeito, mas os respectivos consórcios ainda não tomaram decisões finais quanto ao investimento. As exportações da China caíram mais do que era esperado no mês de novembro. O desempenho comercial da China continuou fraco em novembro, lançando dúvidas sobre as esperanças de que a segunda maior economia do mundo, portanto logo a seguir à norte-americana, poderia estabilizar no último trimestre do ano. Há assim dificuldades criadas aos seus principais parceiros comerciais. Há agora também a possibilidade forte do governo chinês ter que intervir de novo em força na economia para estimular o consumo interno, dada a persistente fraqueza da demanda global. As exportações caíram também pelo quinto mês consecutivo, enquanto as importações diminuíram pelo 13º mês consecutivo. A Cabo Verde vai pedir à instituição norte-americana Millennium Challenge Corporation que desembolse cerca de 6,3 milhões de euros para financiar projetos de infraestruturas, isto para o primeiro trimestre de 2016, segundo anunciou a ministra das Finanças, Cristina Duarte. Os fundos, segundo ela, destinam-se, entre outras coisas, a continuar o projeto de água e saneamento no valor de 4,5 milhões de euros. O segundo compacto do Millennium Challenge Corporation já vai no 3º de 5 anos e, segundo Cristina Duarte, mais de metade do pacote já foi executado de forma que ela descreveu como positiva. Desde 2012, que está em vigor o segundo compacto, no valor de 51 milhões de dólares, a duração do pacote prolonga-se até novembro de 2017 e tem como objetivos financiar projetos ligados à água e saneamento e também gestão de propriedade. O primeiro pacote de ajuda norte-americana, recorde-se, a Cabo Verde, que esteve em vigor de 2005 a 2010, teve o valor de 110 milhões de dólares e foram utilizados na construção de infraestruturas. Falando de Cabo Verde, a economia deverá registar um crescimento de 1 a 2% este ano, segundo dados do Banco Cabo Verde. Na análise semestral da situação económica e financeira cabo-verdiana, o banco reviu em baixa a taxa de crescimento que fizeram em maio, que fora de 2,5% a 3,5%. Apesar desta revisão em baixa, o banco acredita na recuperação do poder de compra das famílias, em função, diz, de expectativas positivas quanto à evolução das transferências externas para apoio familiar, aumento dos benefícios e apoios sociais suportados pelo governo e uma ligeira melhoria no mercado laboral. Para o próximo ano, prevê-se um aumento do déficit comercial de Cabo Verde derivado do aumento das importações. E é tudo por hoje na Economia. Convosco esteve Ana Guedes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A partir de Washington, escuta a emissão em português da Voz da América. O ataque em São Bernardino, na Califórnia, trouxe para a campanha eleitoral americana a luta contra o terrorismo. O próprio presidente Obama fez uma declaração ao povo americano no fim de semana, tentando assegurar que essa luta está a ser levada a cabo de modo metódico e que o país permanece seguro. Mas agora o candidato republicano Donald Trump volta a abalar a corrida eleitoral, propondo a proibição imediata de entrada no país de todos os muçulmanos. João Santarita.
Sempre à procura da controvérsia, uma tática que o tem mantido na atenção dos mídias, sem ter que gastar dinheiro em publicidade, e tem também ajudado a manter-se na frente da corrida para a nomeação do Partido Republicano, Donald Trump disse ontem que 25% dos muçulmanos apoiam a Guerra Santa contra a América, ou o Jihad. e depois disse aos seus apoiantes que o governo deve proibir de imediato a entrada no país de todos os muçulmanos, até, nas suas palavras, fomos capazes de compreender o problema.
We have no choice. We have no choice. Until we are able to determine and understand this problem.
Não temos alternativa, não temos alternativa até sermos capazes de determinar e compreender este problema e a ameaça que isso é. O nosso país não pode ser a vítima de ataques terríveis por parte de pessoas que acreditam apenas em jihad. Anteriormente, Trump tinha já dito que o governo deve monitorizar as atividades das mesquitas no país e pôr todos os muçulmanos em bancos de dados monitorizados pelas autoridades. A proposta de Trump foi imediatamente criticada por outros concorrentes à nomeação pelo Partido Republicano. O senador Marco Rubio descreveu a declaração como uma ofensa e algo de muito estranho. Jeb Bush disse que Trump, e citamos, perdeu o juízo, enquanto o governador da Nova Jersey, Chris Christie, descreveu a proposta de Trump de ridícula. O senador Lindsey Graham disse que Trump tinha deixado de fazer declarações absurdas para fazer agora declarações perigosas. A candidata do Partido Democrático, Hillary Clinton, descreveu a declaração de Trump como repreensível e divisionista. Clinton tinha já anteriormente condenado, na estação de televisão americana ABC, anteriores declarações de Trump sobre os muçulmanos.
The problem is that that sounds like we are declaring war against a religion.
Isto pode parecer como uma declaração de guerra contra uma religião, disse Clinton, ajudar a criar esse conceito de choque de civilizações, que é, na verdade, um instrumento de recrutamento do Estado Islâmico e de outros radicais jihadis. Eram palavras de Hillary Clinton. Nihad Awad, diretor executivo do Conselho de Relações dos Americano-Muçulmanos, rejeitou as declarações de Trump e avisou que isso poderá criar uma reação violenta contra o país.
Donald Trump sounds more like a leader of a lynch mob than a great nation like ours.
Donald Trump parece mais como o líder de uma multidão de linchadores do que o líder de uma nação grande como a nossa. Ele e outros estão a fazer o jogo do Estado Islâmico. É isto exatamente que o Estado Islâmico quer que os americanos façam. Quer que se virem uns contra os outros. Eram palavras de Nihad Awad, diretor executivo do Conselho de Relações dos Americano-Muçulmanos. A Casa Branca condenou também a declaração de Trump, descrevendo-a como sendo totalmente contrária aos valores americanos. Entretanto, outro candidato republicano à presidência, o africano-americano Ben Carson, disse que vai efetuar uma visita a três países africanos no final do mês. Carson disse que vai visitar a Nigéria, o Quênia e a Zâmbia.
Moçambique quer acabar com a SIDA até 2030, um desejo manifestado numa altura em que visita o país Michel Sidibé, diretor-geral do UNOSIDA. Saúde, aqui na Voz da América, é com Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes. Convosco está Ana Guedes para vos falar de saúde, temas de saúde pública. E nesta edição semanal de saúde aqui na Voz da América, dois temas desenvolvidos pelos nossos correspondentes, a Zika em Cabo Verde e a Moçambique, a campanha para eliminar a SIDA até 2030. Começando com Cabo Verde, onde se registam 4 mil casos de Zika, doença provocada por mosquitos e que afeta várias ilhas. A Zika é uma doença importada. Eugênio Teixeira.
São dados oficiais de pessoas que procuraram os estabelecimentos de saúde, já que, segundo o Dr. Domingos Teixeira, muita gente que contraiu o Zika resolveu ficar em casa e automedicar-se. A doença viral provocada pela picada do mosquito infectado, a Aedes aegypti, surge em Cabo Verde de forma importada, mas os responsáveis sanitários ainda não sabem de que país estará vindo concretamente. Face ao problema, as autoridades sanitárias estão a reforçar os cuidados de prevenção e combate à doença, esperando que haja forte envolvimento das populações na eliminação de focos dos mosquitos.
Nós ainda não estabelecemos a ligação desse nosso surto ou epidemia com alguns países vizinhos ou outra origem, mas a última epidemia que registramos num país em que temos ligação muito frequente é o Brasil, mas não podemos ainda afirmar que é uma importação do Brasil.
Por que vem o Zika a Cabo Verde?
Portanto, e Zika vem com mosquito ou com alguém infectado.
O delegado de saúde da Praia afirma que as autoridades sanitárias estão seguindo atentamente a evolução desta doença nos países que têm ligação com Cabo Verde, como o Brasil, onde já se estabeleceu ligação do Zika a bebés que nasceram com problemas de microcefalia. Por isso, se deve redobrar os cuidados. Neste caso, aconselha-se a pessoa com o quadro de sintomas do Zika, comichões no corpo, dores articulares e febre, a procurar o estabelecimento de saúde mais próximo. Por outro lado, o Dr. Domingos Teixeira ressalva a importância de se combater os mosquitos, daí exortar a cada cidadão a garantir a limpeza da sua casa, sobretudo ter cuidado com a água, meio privilegiado para a propagação dos mosquitos.
Sendo uma doença transmitida por mosquito, e esse mosquito é um mosquito que tendencialmente vive dentro das nossas casas e ali reproduz, e ali nos pica e reproduz e multiplica. Portanto, então, é fundamental que cada pessoa a família faça o seu esforço intradomiciliar. É claro que também devemos conjugar esforços com a vizinhança, porque o mosquito pode ir de uma casa para outra também. Portanto, por isso que é uma intervenção que deve ser comunitária, mas começando da própria casa.
O apelo do delegado de saúde da Praia é reforçado pela jornalista Carmelita do Rosário, que há bem poucos dias participou numa campanha de limpeza em Achado de Santo António, o bairro mais populoso da capital cabo-verdiana. Na opinião da jornalista, os cidadãos precisam despertar mais para a importância de se realizar campanhas de limpeza permanentes, pois só dão conta disso quando surgem surtos de doença no país.
Mas eu creio que agora, após o alerta dado ontem pelas autoridades sanitárias, as pessoas vão acordar, no sentido de entenderem que, afinal, o vírus da Zika não é tão inocente como se fez passar no início. Há consequências graves, principalmente para as grávidas e, em caso de complicação, segundo disse o Diretor Nacional de Saúde, causa problemas neurológicos que podem ser graves. Então, após estas informações, eu acredito que a sociedade civil vai ter esta noção que temos que combater o mosquito.
Cabo Verde é confrontado com a epidemia do Zika, provocado por picada de mosquito infectado, por isso todos são chamados a lutarem para combater os referidos insetos. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Moçambique. No Conselho Municipal de Maputo foi lançada a iniciativa Acelerar o Fim da Epidemia da HIV e SIDA nas cidades, uma iniciativa das Nações Unidas para apoiar as cidades a enfrentarem os desafios, a incrementar as boas práticas e introduzir inovações para acabar com a epidemia da SIDA até 2030. Na cerimónia estiveram várias individualidades, entre as quais o diretor global do Programa Conjunto da ONU para o HIV-SIDA, Michel Sidibé, e o embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, o Francisco Júnior, também esteve lá.
Em 2014, 82 mil pessoas morreram em Moçambique, vítimas do HIV-Sida. E os dados do ano passado indicam que 1 milhão e 600 mil moçambicanos estavam infectados com o vírus que provoca o Sida. E por dia, pelo menos 320 pessoas são infectadas pela pandemia neste país da África Austral, sendo que boa parte dessas infecções acontecem na capital moçambicana. A cidade de Maputo tem acima de 1 milhão de habitantes. A taxa de prevalência do HIV neste centro urbano, na população dos 15 aos 49 anos de idade, é de 16,8%. A maior parte desses infectados, isto é, mais de 64 mil, são mulheres. E as estimativas apresentadas pelas autoridades sanitárias mostram descobertas preocupantes em relação à situação do HIV-Sida no maior município moçambicano.
De 496 homens que fazem sexo com outros homens que participaram numa pesquisa, cerca de 41 foram considerados HIV positivos. E deste número dos 41, 33,8% estão numa idade entre 18 e 24 anos. Então são pessoas jovens. Mas também verifica-se ainda um número significativo de mulheres trabalhadoras de sexo. E na cidade estima-se que 2 em cada 100 mulheres adultas estão envolvidas neste mercado de trabalho de sexo.
Também estima-se que cerca de 13.554 mulheres trabalhadoras de sexo existem na cidade, dos quais 31% são HIV positivo.
Samuel Kive, coordenador do Núcleo Provincial de Combate ao HIV-Sida da cidade de Maputo. Ele falava na cerimónia de lançamento de uma iniciativa das Nações Unidas que visa apoiar as cidades a enfrentarem os desafios, a incrementar as boas práticas e a introduzirem inovações para acabar com a epidemia do SIDA até 2030. Uma iniciativa que ganhou forma com a assinatura em 2014, em Paris, de uma declaração também subscrita pelo presidente da autarquia de Maputo. O compromisso ficou conhecido como a meta de 90-90-90. David Simango, presidente do município, explica o que é isso.
90% dos residentes, por exemplo, de Maputo, conhecer o seu estado. E é aqui que o seu estado pode ser positivo ou negativo. Fazer o teste. Esta é a primeira meta. O que é que significa 90%? É 90% da população da cidade, no nosso caso. E a segunda meta, que também é 90%, daqueles que, fazendo o teste, acusam HIV e SIDA, portanto, entram no tratamento. E 90% desses que fazem o tratamento não abandonam e controlam a sua carga viral. Então, este 90-90 quer dizer isso. Portanto, 90% da nossa população conhecer o seu estado serológico, seja portador ou não portador, e aqueles que conhecem o seu estado, iniciar o tratamento e assegurar a continuidade do tratamento até se controlar a carga viral.
E nesta segunda-feira, na capital moçambicana, na presença de inúmeros convidados, entre os quais o diretor global do Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV-Sida, Michel Sidib, a cidade de Maputo, através da assinatura de um documento, lançou oficialmente a iniciativa Acelerar o Fim da Epidemia de HIV-Sida nas Cidades. A ministra da Saúde, Nazira Abdulla, em representação do primeiro-ministro de Moçambique, foi quem dirigiu a cerimónia.
Gostaria de agradecer aos nossos parceiros pelo apoio que têm prestado no combate a esta pandemia e apelar para o esforço e continuidade do mesmo para que possamos juntos alcançar zero novas infecções, zero discriminação e zero mortes por HIV. Juntos podemos fazer a diferença.
O papel de cada uma das instituições governamentais.
Nós, por exemplo, como Ministério da Saúde, iremos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para testar, depois de testar estas pessoas, incluí-las no tratamento e fazer aquilo que é a carga viral para realmente vermos se a carga identitária. Mas dizer que é uma abordagem multidisciplinar que parte de nós, a sensibilidade de cada um de nós é muito importante para esta abordagem que é do HIV-Sida.
A diretora nacional adjunta de assistência médica explicando o que se vai fazer para concretizar a iniciativa Acelerar o Fim da Epidemia de HIV-Sida nas Cidades. Iniciativa que nesta primeira fase é implementada na cidade de Maputo, mas que progressivamente será estendida a outras autarquias do país.
Com uma prevalência de 16,8%, a cidade de Maputo é a terceira província mais afetada pelo HIV-Sida, depois da província Maputo e da província de Gaza. A taxa de prevalência do HIV na cidade de Maputo, na população dos 15 aos 49 anos de idade, é 16,8%, dos quais 20,5% são mulheres e 12,3% são homens. O número de mulheres trabalhadoras de sexo está também a aumentar no maior centro urbano moçambicano. Estimativas disponíveis indicam que 2 em cada 100 mulheres adultas que vivem em Maputo são trabalhadoras de sexo. As mesmas estimativas indicam ainda que naquela cidade existem cerca de 13.500 prostitutas, das quais 31,2% são seropositivas. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos por hoje. Convosco esteve Ana Guedes e Saúde Pública. Até para a semana. Um abraço, saúde.
E depois da Ana Guedes falando de saúde, que um dos temas foi a crise da Zika em Cabo Verde, vamos mesmo a Cabo Verde e desta feita com música de um jovem que dá pelo nome de Dudu Araújo e que canta em crioulo Nha Palavra.
Alguém perguntar se um perder
palavra. Se um vendem a palavra, mas ele que manão. Alguém pergunta, mas o que é feito boa palavra? Larguem a palavra, dizer de onde alguém pergunta se um perder palavra, se um vendem a palavra, dizer que manão. Alguém pergunta-me, mas o que é feito boa palavra? Se um largar a palavra, um zel de onde? Um zel, mas um café de minha viola, minha confidente, embalar, minha espensa. É tudo herança com tempo.
Dudu Araújo e Minha Palavra, uma voz de Cabo Verde. Notícias na Voz da América em português. Na Venezuela, entidades oficiais disseram que a oposição ganhou o controle da legislatura numa redundante derrota para o Partido Socialista. Essas fontes disseram que, embora ainda falte terminar a contagem dos votos em alguns distritos, a oposição venceu 99 dos 167 lugares na Assembleia Nacional. O Partido Socialista teve apenas 46 lugares. O atual presidente Nicolás Maduro, que sucedeu a Hugo Chávez, aceitou a derrota. O secretário de Estado americano, John Kerry, congratulou os venezuelanos por terem expresso o seu desejo de mudança e por terem feito ouvir a sua voz de modo pacífico e democrático. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, proferiu uma intervenção perante o parlamento ucraniano um dia após ter anunciado 190 milhões de dólares de ajuda àquele país. Biden indicou que a nova ajuda vai ajudar o país a aplicar reformas e combater a corrupção. Um tribunal sul-africano concedeu hoje fiança ao campeão paralímpico Oscar Pistorius na sequência da sua condenação por ter assassinado Reeva Steenkamp, sua namorada.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O ministro dos Estrangeiros da República de Angola, Jorge Chicote, fez uma visita oficial aos Estados Unidos a 18 de novembro. O encontro entre o secretário de Estado John Kerry e o ministro dos Estrangeiros Chicote foi o segundo encontro a nível ministerial do diálogo de parceria estratégica dos Estados Unidos com Angola. As duas delegações passaram em revista os avanços feitos no relacionamento bilateral durante o último ano, desde o anterior diálogo estratégico de dezembro de 2014. Os Estados Unidos congratularam Angola pelo progresso feito nos 40 anos de independência. Os Estados Unidos e Angola reafirmaram a promessa de trabalharem juntos no Conselho de Segurança da ONU para ligar em questões globais e regionais. Os dois países comprometeram-se a trabalhar juntos para encontrar uma resolução pacífica para as crises no Burundi, da República Democrática do Congo e Sudão do Sul. Tanto os Estados Unidos como Angola reconhecem a importância de intensificar e diversificar o comércio bilateral e a cooperação no investimento, enquanto mantendo compromissos internacionais e princípios. Angola e os Estados Unidos concordaram construindo o progresso feito durante a Conferência Internacional de Segurança Marítima, reforçando a colaboração na área de segurança marítima, em particular no desenvolvimento e elaboração de uma estratégia marítima nacional. Angola reafirmou o compromisso de trabalhar com os Estados Unidos no combate à lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Angola e os Estados Unidos reafirmaram o compromisso de apoiar o maior desenvolvimento das instituições democráticas e respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de expressão, de reunião, de imprensa e de religião. Os Estados Unidos e Angola manifestaram satisfação com o primeiro diálogo bilateral dos direitos humanos, realizado em novembro de 2015, como sendo um avanço positivo em assuntos de preocupação mútua. Angola reafirmou o interesse de aderir à iniciativa de transparência das indústrias extrativas e aos princípios voluntários, tendo sublinhado o processo de revisão dos acordos. Os Estados Unidos congratularam Angola pelo êxito da presidência do processo de Kimberley, particularmente a expansão do diálogo do processo para incluir discussões sobre princípios voluntários, campanha anti-lavagem de dinheiro e financiamento contra o terrorismo. Os Estados Unidos têm orgulho em continuar a trabalhar com Angola na segurança, prosperidade e felicidade do seu povo, da região africana e do mundo. Foi a editorial feita nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Final da emissão de 8 de dezembro da Voz da América em Língua Portuguesa. Na produção, Mariano Bartolomeu, com Vasco Valorich na Ciência Técnica. Ao microfone, Amancio Miguel. www.voaportugues.com. Boa noite e obrigado pela atenção.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.